Isso eu não recomendo fazer, certo? Cortar de vez. A partir de amanhã eu não vou mais dar o celular, não vou mais dar o tablet, por aí vai. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um episódio do Chá Comigo, né? Nesta aula, como vocês já sabem, né? Além de vocês tomarem o chá comigo, eu vou te ensinar como os pais podem ajudar a criança autista a se comunicar. Eu sou Carla Uliane e o tema de hoje é como diminuir o tempo de telas das crianças autistas. Eu também recebo essa dúvida frequentemente, né? Como diminuir o tempo de celular, de TV, de tablet, principalmente nesse período, né, de isolamento, que os pais tiveram muita dificuldade. Então, eu vou responder essa pergunta hoje. A primeira coisa que eu quero esclarecer é por que que isso é um problema, por que que isso é um obstáculo. É muito perigoso esse uso excessivo, né, contínuo de telas. Quando eu digo telas, eu estou incluindo televisão, celular, tablet e videogame também. Então, quando eu falo telas, eu estou falando no geral. Então, por que é tão perigoso esse uso excessivo constante, né, de telas? Principalmente em crianças autistas que apresentam um déficit na comunicação social, ou seja, uma dificuldade na comunicação e na interação social. Então, quando elas estão lá conectadas lá no com as telas, isso dificulta a interação com as outras pessoas, seja com o pai, com a mãe, com o irmão, com o amigo, porque ela fica muito conectada. Ela está interagindo virtualmente, mas ela não está interagindo na que a gente brinca, né, na vida real, né, offline. Ela está interagindo ali online. E acaba que ela perde de aprender habilidades sociais, né, para poder interagir com o outro. Mais para frente eu vou falar sobre isso. Também dificulta a questão da comunicação, porque a gente fica muito focado ali no celular, trazendo um pouco para nossa experiência também enquanto adultos, né? Às vezes a gente está lá no celular, conversando com várias pessoas ao mesmo tempo no WhatsApp, lá no Instagram, e aí o esposo chega ou a mãe fala com você e você está ali no celular. Aí você, certo, viu, tá bom. Tipo, você não tá prestando atenção, você não tá de fato inteiro. Tipo, vou parar para ouvir o que o outro tá falando. Então, a gente fica muito focado e isso acaba causando prejuízos na comunicação, né? E a gente sabe que as crianças autistas já têm uma dificuldade na comunicação, então é mais uma barreira aí para ser vencida, digamos assim. Dificuldades na concentração, na atenção, aumento do nível de ansiedade, da irritabilidade. Distúrbios de sono, principalmente crianças que ficam até muito tarde em contato com as telas, né? Porque a luz azul das telas retarda a produção do hormônio melatonina, que é o hormônio que induz o sono. Então, ficar virando à noite e assistindo alguma coisa ou jogando videogame, isso realmente acaba desregulando o ciclo do sono, né? A criança não vai ter aquele sono reparador, um sono mais profundo. Se a criança já tem um distúrbio de sono como um diagnóstico secundário, então aumenta a possibilidade de terror noturno, de pesadelos e tudo mais. Então, por isso que a gente tem que ficar atento a isso. Eu acredito que vocês já saibam de tudo isso, que vocês já saibam disso, mas eu quis falar, né, porque é importante a gente relembrar. E quais são, então, as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria? Essas recomendações, não sou eu, não é a Carla que está falando, não. Eu estou falando realmente o que está lá na Sociedade Brasileira de Pediatria. Depois, eu vou falar aqui, mas vou falar no final também. Depois vocês pesquisem lá no Google, está gratuito, um PDF, Menos Telas, Mais Saúde. É um PDF muito bom, com todas as leis, acerca da infância, da adolescência, dos direitos da criança. E também fala sobre essa questão das telas, né? Os prejuízos no uso excessivo e contínuo delas, tá bom? Então, quais são as recomendações? Crianças muito pequenas, ou seja, crianças menores de 2 anos, não é para ter acesso a telas, né? É evitar que elas tenham acesso a telas, nem passivamente. Eu sei que isso é muito difícil, porque por mais que os pais tenham um controle, que os pais tenham esse cuidado, né, de não expor a criança às telas antes de 2 anos de idade, mas hoje em dia todo lugar que você vai tem uma televisão, né? Por isso que lá no Muito provavelmente foi por isso que eles colocaram lá no documento, nem passivamente, entre parênteses. Porque se você vai em um consultório, tá lá a TV. Se você vai num restaurante, tá lá a TV. Se vai na casa da sua mãe, seu pai, tá a TV. Então, realmente, é um desafio muito grande. Sei que não é fácil. Eu não vou entrar mais profundamente nisso, porque isso seria um tema para uma outra aula, para vocês entenderem quais seriam os prejuízos de uma criança ter acesso às telas antes dos 2 anos, lembrando sempre que Esses primeiros anos são muito importantes para o desenvolvimento social, da comunicação, de aprendizagem e tantas outras coisas. Então, seria um tema para uma outra aula. Quais seriam os prejuízos, né, digamos assim, neurologicamente falando, socialmente falando e de linguagem também. Então, não vou entrar muito aqui, eu só vou falar realmente as recomendações da sociedade, depois vocês pesquisam lá. E quem sabe em outro momento eu falo sobre isso com mais detalhes. O objetivo aqui é a gente focar em estratégias para tentar sanar ou, eu não vou dizer sanar, mas minimizar esse problema, tá bom? Entre 2 anos e 5 anos de idade, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que no máximo até 1 hora por dia. Lembrando, gente, que essa 1 hora, ela não precisa ser seguida. Pode ser 30 minutos de tarde, desculpa, do final da manhã, 30 minutos à tarde. Vai ficar também de acordo com o que você estabelecer junto com a criança no quadro de rotina, os combinados. Então, vai depender muito. Tem criança que vai ficar 1 hora seguida, mas isso depende muito também da dinâmica familiar, tá bom? Então, de 2 a 5 anos, no máximo até 1 hora. Lembrando dos pais supervisionarem, né, mediarem esse processo. Quando eu finalizar aqui a questão das faixas etárias, eu vou falar sobre isso. De 6 a 10 anos, no máximo, entre 1 e 2 horas por dia também. Lembrando que isso inclui também o videogame, a TV, o tablet e tudo mais. E entre 11 e 18 anos, que é essa fase assim, que é desafiadora, né? Principalmente porque já tem a questão da adolescência e ainda a questão dos jogos. Eu pude vivenciar um pouco de perto, junto com meu esposo, a minha cunhada mais nova, né? Que ela começou a jogar bastante na adolescência, hoje ela está com 18, e chegou em um nível assim que ela estava jogando tipo praticamente o dia inteiro, virando noite, e minha sogra não sabia mais o que fazer, mas aí depois, com muita conversa, colocando os horários, ela começou a faculdade também, então eu percebi que ela já regularizou a questão dos horários do sono, de estudar, de jogar, mas no início foi bem difícil, assim, eu fiquei muito preocupada, então... Realmente, porque os jovens vão perdendo a noção do tempo, né? Vão perdendo a noção da hora. Então, entre 11 e 18, o ideal é que seja entre 2 e 3 horas por dia. Uma coisa que é muito importante que eu vou falar para vocês é o seguinte. As pessoas sempre me perguntam isso e eu sempre respondo a mesma coisa. Isso aqui não tem na... Essas recomendações tem lá no PDF, né? Da Sociedade Brasileira de Pediatria. Mas, e eles falam telas incluindo tudo, né? Tablet e tal. O que é que eu recomendo? Principalmente com as crianças muito pequenas. Evite ao máximo dar o celular para a criança. Eu sei que se você já deu, se a criança já tem um hábito de utilizar o seu celular, é muito mais difícil de você tirar. Mas digamos, você está com um filho pequeno ainda, você ainda não deu o celular, ele só ficou na TV. Então, opte pela TV ou pelo tablet. Porque o celular é muito complicado. Porque a criança, ela segura o celular... E ela tem um controle ali total do celular, então ela fica passando de um vídeo em outro, fica pulando de um vídeo para o outro. Infelizmente, o YouTube tem coisas e coisas e coisas, né? Coisas que podem ser vistas pelas crianças, coisas que não podem ser vistas. Então é meio complicado, porque normalmente quando você dá o celular é porque você está ocupado, você precisa fazer alguma coisa. Então, até eles falam no documento de uma distração passiva, que é quando a criança ela precisa ficar distraída naquele momento, quietinha, digamos assim. E aí você está ocupado fazendo outra coisa, ocupado, e você não vê o que, é que seu filho está vendo, o que, é que ele está assistindo. Na TV você tem esse controle, que você está ouvindo, você está... Muitas vezes você passa e você vê. Então é legal você fazer isso mesmo na TV. Tipo, ele gosta muito de 2 desenhos, você pode dar opções de 2 desenhos, para não ficar também aquela coisa autoritária, né? Tipo assim, porque às vezes pode parecer que eu estou falando de uma forma autoritária, que você vai tomar o controle da criança. Mas a verdade é porque você, enquanto adulto, você precisa ter o controle e colocar os limites necessários. Seu filho, ele precisa disso, né? Então, você pode dar opções para ele escolher de qual desenho ele quer assistir. Você pode mostrar 2 imagens. Ou até mesmo na própria televisão. Tem uma aluna minha que ela começou a trabalhar, para o filho apontar qual desenho ele queria assistir. E ele assiste. No caso dele, ele é uma criança de 3 anos que ele assiste filme de 1 hora. Eu já tenho outros alunos e até pacientes que não assistem um filme de 1 hora, sabe? Então, é importante a gente ter esse cuidado, porque o celular, realmente, a criança vai pulando, pulando, e eu percebo que a maioria das crianças não gosta do YouTube Kids, elas preferem o YouTube mesmo. E aí é complicado que os pais têm que bloquear vários canais, bloquear várias coisas, porque nem tudo é próprio para a criança assistir, né? Por isso que eu falo do celular, certo? Se você já deu, eu sei que não é fácil você, do nada, vou tirar, eu vou falar mais sobre isso mais adiante. Mas aí você pode fazer aos poucos a transição para um tablet, por exemplo, que aí você baixa um joguinho educativo, um jogo que fala, que fala, trabalha essa questão de formas, cores, letras, números, enfim, existem vários jogos educativos que você pode utilizar. Então, eu opto e oriento que você utilize o tablet e a TV. E o celular só em último caso, entendeu? Se for realmente você estiver fora de casa e não tiver outra coisa, não tiver o tablet na hora nem a TV, você pode pensar na possibilidade do celular, mas lembrando sempre de supervisionar. Uma outra coisa muito importante é o seguinte, eu vejo que alguns pais fazem isso, isso é muito perigoso também. Por exemplo, colocar a TV no quarto da criança, colocar videogame no quarto da criança. Muitas vezes os meus alunos me perguntam, eles perguntam a minha opinião sobre isso. Eu digo, olha, é muito complicado, porque quando a criança é pequena, que ela ainda não sabe ligar, ela não sabe mexer direito, tranquilo. Mas à medida que ela vai crescendo, que ela começa a aprender a ligar, mudar os canais e tudo mais, pode acontecer, sim, que já aconteceu o caso de aluno meu, falar que a criança acordava de madrugada e ligava a televisão, ou então a criança queria jogar videogame. Teve até um vídeo engraçado que meu esposo mandou para mim esses dias, foi assim, ontem. A menina estava jogando videogame, ela já tinha o quê? Uns 10 anos? Acho que ela já tinha uns 10 anos. E ela estava jogando videogame de madrugada, né? E aí ela escutou que a mãe dela ia entrar no quarto, ela começou a abrir a porta bem devagarzinho, a mãe. Ela pegou, deitou na cama, naquela cadeira, né, de game, jogou assim para trás, e deitou e fingiu que estava dormindo. Aí a mãe entrou, olhou para ela, né, fingiu que acreditou que ela estava dormindo. Aí ela voltou, abriu a porta e fechou. Só que ela não saiu, ela ficou dentro do quarto. Aí a menina, na mesma hora, voltou para o videogame. Aí a mãe chegou aquela do lado, assim, topou nela, ela tomou um susto, porque ela achou que a mãe tinha saído. Então isso é muito perigoso, né? Então, se tiver o videogame, coloca o videogame na sala, coloca a TV na sala. Porque à medida que a criança vai crescendo, ela vai aprender a ligar a TV, ela vai aprender a ligar o videogame, né? Se ela já dormir sozinha no quarto, pode ser que ela faça isso de madrugada e você tá dormindo e não sabe, tá bom? Bom, então como é que a gente pode pensar? A primeira coisa que você pode pensar para você vencer esse obstáculo, pensar em regras claras. Eu não sei como é a sua dinâmica familiar, eu sei que cada pessoa que está me assistindo aqui tem uma dinâmica familiar. Como assim, Carla? Tem horários de trabalho, tem os horários para dormir, o horário para acordar, os horários das refeições, os horários para fazer os estímulos, levar para as terapias. Então, é importante que existam as regras, elas precisam ser claras. E esse é o nosso papel enquanto adulto, né? Esse é o nosso papel enquanto educador. Colocar os limites necessários, os limites eles são importantes, independentemente se a criança é autista ou não. Tudo isso aqui que eu estou falando aqui serve até para crianças típicas, até porque lá o documento, ela não especifica se a criança é autista ou não, ela fala de crianças no geral, porque a gente sabe que realmente é algo que é muito recente, esse contato, esse acesso muito precoce, excessivo, contínuo às telas, e a gente ainda não tem estudos que nos mostrem os efeitos disso a longo prazo. A gente tem uma noção a curto e médio, mas a longo prazo a gente não tem. Por isso que todo cuidado é pouco. Então, regras claras são importantes. Como assim? Você conversar com seu esposo, com quem mora na sua casa, por exemplo, eu tenho uma aluna que mora com o pai, com a mãe, com a irmã, com o marido, com a filha. Então, são muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, isso dificulta um pouco, porque você coloca uma regra, um limite, e aí, por exemplo, sua mãe, quando você estiver trabalhando, pode ser que ela faça o contrário. Então, isso aqui não é para julgar, tá? Isso aqui é para mostrar que realmente cada pessoa tem uma dinâmica familiar e isso acaba dificultando muitas vezes, porque se os membros não entrarem em comum acordo, possa ser que cada um faça de um jeito e isso confunde a cabeça da criança e também ela não vai ter os limites muito bem delimitados, né? Então, é importante vocês conversarem, sentarem e pensarem quais são os horários que a criança vai ter acesso, tá bom? Lembrando sempre de pensar na questão da idade e lembrando que se a criança hoje fica 4 horas, ela não vai mudar de 4 para 1 hora, assim, de um passo de mágica, né? A gente vai diminuindo aos poucos, de 4 para 3, depois para 2, e aí a gente vai ajustando, principalmente quando as coisas também forem retomando. Por exemplo, algumas escolas já estão voltando, as terapias, algumas também já voltaram. Isso depende muito do estado que você se encontra. Então, quando a criança tem muitas atividades, isso acaba preenchendo, né? Mas durante o isolamento deve ter sido muito difícil tirar a criança da TV, eu tenho certeza disso. Então, regras claras são muito importantes. E aí eu vou trazer alguns exemplos aqui de alunas minhas, tá? Vou trazer um exemplo, digamos assim, de que a mãe conseguiu com muita dificuldade, mas conseguiu, e outra aluna minha que eu fiz a consultoria com ela durante esse período de isolamento, e que foi muito difícil para ela, porque sem terapia, sem escola, como eu falei, né, em casa, as aulas online ele não assistia, não queria fazer as atividades da escola com ela, então foi muito difícil mesmo. Então, o primeiro exemplo é de uma aluna minha, que o filho dela, como eles moram nos Estados Unidos, ele fica integral, não, na verdade não é bem integral, mas ele sai mais tarde da escola, ele almoça e sai umas 3 horas. Então, ele chega, toma um banho, lancha, e ele, o horário que eles definiram, né, o pai e a mãe, foi mais ou menos entre 5 e 6 horas. Se já mudou, não sei, mas é realmente depois, quando ele chega da escola, que é o tempo da mãe fazer o jantar, e o tempo que o pai está chegando do trabalho. E aí, eles jantam, brincam um pouco, faz uma atividade, um estímulo, e depois ele vai fazer a rotina do sono dele. E aí, não foi uma coisa simples, não foi uma coisa assim, nossa, que foi do dia para a noite. Não, antes ele queria ficar a noite toda no tablet ou na TV, e foi muito difícil para ela. Então, utilizou o quadro de rotina. Se você não assistiu aula de quadro de rotina na sexta-feira, eu não sei se o Aziz já editou, ainda não, né? Mas ele vai editar e vai disponibilizar depois aqui no YouTube. Para quem está inscrito no Semana do Autismo, já está o link lá no Telegram. Mas o quadro de rotina ajuda muito, então não foi uma coisa que foi fácil. Então, no caso dele, à medida que ele foi, como posso dizer, à medida que foi começando as terapias também dele, que ele também faz terapias em casa, faz terapias na escola, então ele foi preenchendo os horários dele e foi encontrado esse caminho do meio, digamos assim. Como ele já é grande, acho que ele já tem o quê? Uns 5 anos, e ele já fala bastante, então ele conversou, entrou em um acordo de escolher esse horário e deu certo, mas também não foi do dia para a noite. E uma outra aluna minha, nesse período de isolamento, ela teve muita dificuldade, porque como ele estava sem terapia, sem escola, ele já acordava procurando celular. Então, foi uma coisa que ele realmente começou a fazer, e isso se intensificou ao ponto que ele estava acordando 5 horas da manhã. Não sei se ela está aqui me assistindo. Se ela tiver, ela vai saber que eu estou falando dela. Eu não dou nome aos bois, mas ela vai saber. Ele acordava 5 horas da manhã para poder pegar o celular do pai, porque ele sabia que o pai se acordava mais ou menos, eu não lembro o horário que ele acordava, mas eu sei que ele tinha que estar no trabalho 8 horas. Então ele acordava 5 da manhã, que era para poder ter tempo de ficar mexendo no celular do pai, enquanto o pai se arrumava, tomava café e ia para o trabalho. Então esse tempozinho aí, entre o pai acordar e se arrumar e sair, era o tempo que ele ficava no celular. E isso começou uma vez, outra e tal. Só que ele antes acordava faltando o quê? Faltando uns 30 minutos para o pai sair, 15 minutos, 20 minutos. Depois ele começou a acordar 1 hora antes, 1 hora e meia antes. E aí ela me perguntou, cara, você acha que tem a ver com o celular? Eu, com certeza, porque ele acordava numa ansiedade. Ele já corria para o quarto, cadê o celular, cadê o celular, cadê o celular? Teve dias que ele dormiu a mais, que quando ele acordava, que o pai não estava, que o pai já tinha ido trabalhar, ele começava a chorar. Ele, papai já foi trabalhar. E ele chorava, chorava, chorava. Então foi muito difícil para ela. Porque ela pensou, nossa, ele não pode ficar nesse costume. Porque quando voltar à escola é de manhã. Então ele acorda, ele não quer tomar banho, não quer escovar o dente, ele não quer comer, ele não quer fazer nada. Ele só quer ficar no celular. E aí ele vai se atrasar todo dia para a escola, eu vou me atrasar também. Então, assim, não foi algo assim fácil, né? Mas ela conseguiu identificar o porquê ele estava acordando tão cedo. Teve também um problema de questão de sono, ajuste de medicação. Mas, no geral, era realmente essa vontade de pegar o celular bem antes do pai. E aí eles decidiram que, quando o pai voltasse do trabalho, ele dava um pouquinho o celular para ele, certo? Então, eles definiram um horário. Não foi fácil, aliás, não está sendo fácil, né? Mas ela conversou com o esposo para que eles tirassem esse hábito dele de pegar o celular logo pela manhã, porque ela sabia que isso ia prejudicar ele mais na frente, quando ele precisasse, quando voltassem as aulas, né? Por conta da questão da rotina, que ele ia se atrasar todo por causa do celular. E aí o melhor horário ficou mais ou menos umas 5h30, 6 horas quando o pai chega, fica 1 horinha, um pouco na TV, ou no celular ou na TV, né? E depois vai fazer as outras atividades. E só para a gente poder ver aqui que não é realmente algo fácil, né? Cada pessoa tem uma dinâmica e a gente precisa respeitar isso e ver como é que a gente pode ajustar as orientações e estratégias para cada dinâmica familiar. Uma coisa que eu escuto muito é a seguinte: ah, Carla, mas o celular, ou o tablet, ou a TV ensina muito. Tem muitos desenhos educativos que ensinam as cores, as letras, os números, as formas. O meu filho aprendeu dessa forma. Então, eu entendo o ponto de vista da pessoa e eu sempre respondo assim, olha, essa aprendizagem, essa interação ela é mais passiva, porque a pessoa fica ali somente recebendo as informações. Ela está sendo bombardeada de informações o tempo todo. Ela está ali de forma passiva mesmo. Ela não está trocando ideias, ela não está trocando papéis, ela não está fazendo perguntas, não está respondendo. Então, ela realmente, pela repetição, né, por muitas vezes... Na maioria das vezes, os autistas gostam muito de determinados desenhos ou vídeos específicos, ou dependendo dos hiperfocos, letras, números, eles ficam assistindo várias e várias vezes. Aquilo são sequências, então fica mais fácil deles memorizarem também. Mas é importante a gente saber que a gente precisa dessa aprendizagem ativa, dessa troca de papéis. E qual é a melhor forma de você ter essa aprendizagem ativa? Na vida real, na interação, na troca comunicativa, na brincadeira, principalmente na brincadeira. A criança, ela assume papéis ao brincar. Ah, agora é minha vez de fazer tal coisa, agora é sua vez. Ou então, dependendo do nível do brincar, digamos, um nível mais simbólico, né, faz de conta, agora eu sou a dona do restaurante, você é o cliente. Ou agora eu sou a mãe, você é o filho. Então, você troca papéis durante a brincadeira, você resolve problemas durante a brincadeira. Então, aparece um problema que a criança tem que solucionar. Às vezes, ela não consegue, ela tem que pedir ajuda, né? E aí, ela vai procurar o adulto, ou às vezes, ela se vira para tentar resolver, ou usa uma comunicação alternativa. Mas, assim, aparecem problemas no dia a dia. A criança, ela precisa responder perguntas, ou fazer perguntas, perguntar o nome das coisas. Então, é nessa aprendizagem ativa que a gente aprende de forma mais significativa, né? Esse contato real. Então, não é que a criança não aprenda. Ela até aprende de forma passiva. Mas é importante lembrar e ter consciência de que a aprendizagem ativa, ela é muito mais significativa, justamente pela interação, pela troca. E falando em crianças autistas que apresentam dificuldade na comunicação e na interação social, eu nem preciso dizer o quanto que isso é importante, né, pessoal? Então, só para a gente poder diferenciar uma coisa da outra. Então, é importante a gente ter isso em mente. E uma outra coisa que eu também recebo muito, que as mães, eu digo mães porque 85% do meu público são mulheres, mas eu me esforço muito sempre na minha fala incluir os pais, porque eu acho muito importante que os pais venham, participem, interajam, comentem, tirem dúvidas e participem cada vez mais da vida dos filhos. Então eu busco, mesmo o meu público sendo grande maioria mulheres, eu gosto também de incluir os pais, porque eles também fazem parte desse processo, né? Pelo menos deveriam participar, né, desse processo. Então, às vezes as mães falam assim para mim, mas ele não se interessa por nada, cara, ele só se interessa pelo celular. Eu sei disso, isso é muito, muito difícil, muito frustrante também. Eu tenho uma aluna que ela foi da primeira turma do PAP, e ela chegava para mim e falava assim, Carla, é muito difícil tirar ele da TV, é muito difícil, porque ele adora, ele fica lá vidrado, os olhos dele brilham e eu não consigo tirar. Eita. O que foi?
A câmera saiu.
De onde? Daqui?
É.
Ah, eles estão me ouvindo e não estão me vendo.
Exatamente.
Ai, meu Deus. Vou voltar, gente. Cadê você, Carla? Tô aqui. Não estamos te vendo. Ai, Wesley foi tomar banho. Mas não pode sair, não. Que quando sai, acontece esses problemas.
Só cuidado para não bater aqui o carro.
Será que foi eu que mexi?
Provavelmente.
Ah, a gata tava aqui embaixo, viu?
Não, não foi ela, não.
Voltei, né? Voltei?
Não, sua câmera travou. Continue falando para as pessoas.
Ah, desculpa, pessoal, porque o Instagram não travou. Então, vocês estão me ouvindo, só não estão me vendo, né? Então, vou voltar, pera ainda. Vou voltar. Ai, meu Deus.
Pronto,
voltei. Acontece. O Wesley não pode sair, porque quando o Wesley sai, às vezes acontecem essas coisas. E eu embora eu trabalhe com isso... Meu negócio é dar o conteúdo, porque tecnologia é com ele. Ele foi tomar banho e eu nem sabia que tinha caído, porque eu tô com a página aqui do roteiro, aberto no roteiro, né? Focada no roteiro, para não fugir do roteiro. E depois é que eu volto lá para os comentários. Aí acabei que eu não vi, peço desculpas. Então, deixa eu só lembrar do exemplo. Ah, sim, tava falando da minha aluna. Ela falava assim, cara, mas ele não sai da TV de jeito nenhum, é muito difícil tirar ele da TV e tal. Eu falei, certo, e como é que você normalmente faz com ele para brincar, para chamar para brincar? Ela diz assim, não, quando ele tá assistindo a TV, eu pego os brinquedos, eu coloco assim na frente dele, eu pego um boneco, faço um barulhinho, eu tento chamar a atenção. Aí eu falei para ela, ó, você pode até conseguir, mas a probabilidade disso acontecer é muito... Sai não, Wesley. Verdade. Mas a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Por quê? Porque você está disputando com a TV, minha gente. É difícil você disputar com a TV, você disputar com o celular. Pronto, eu vou dar um exemplo. Aproveitar que o Wesley vai tomar banho. Gente, é muito difícil, porque assim... É, aqui em casa a gente trabalha online, então a gente está praticamente o tempo todo conectado, né? E aí, quando a gente não está aqui no computador, quando não está trabalhando alguma coisa aqui no escritório, a gente está no celular. E aí é muito complicado, porque às vezes o Wesley está falando comigo e eu estou no celular. Estou no Instagram, estou respondendo alguém, estou fazendo alguma coisa. Ou a mesma coisa, eu falo com ele, ele está no celular. Então, assim, é muito difícil a gente disputar a atenção com o celular hoje em dia, sabe? É difícil para a gente que é adulto, imagina para a criança, né? Ainda mais se for um desenho que ela ama, que é o hiperfoco dela, ou se for uma música que ela gosta, porque tem crianças que preferem vídeos musicais, né? Então, é muito, muito, muito difícil. Então, é importante você ter os horários. Então, se aquele momento é o horário que você delimitou no quadro de rotina para ele ficar na TV, então deixa ele na TV. E aí, no outro momento, no horário que você definiu, que você colocou na rotina para ser o horário dos estímulos, das brincadeiras, aí você vai fazer. Se a criança não tem tantos interesses assim, por exemplo, ela não tem um hiperfoco específico de um brinquedo ou de um personagem que você possa utilizar, então fica mais difícil, realmente. Por isso, é importante... está sem a sua voz. Voltou. Espere. Está sem imagem. Está sem imagem. Está só a voz. Estranho. Vocês estão me ouvindo? Só não estão me vendo, né? Caiu de novo.
Não, você
está
aqui.
Tá? Ah, estou aqui? Ah, tá.
Como
bom.
Você caiu?
Não, porque eles colocaram aqui nos comentários. Está só a voz.
Não, está aqui. É porque tem tempo.
Tem um delay dos comentários, né? É. Ah, entendi. Então, é importante, assim, a criança não tem tantos interesses, assim, ou se é uma criança, assim, que você ainda não conseguiu descobrir os interesses, converse com os terapeutas, com os profissionais que acompanham, porque com a equipe integrada é muito mais fácil de você buscar encontrar quais são esses interesses. Às vezes a criança realmente não tem interesse em um brinquedo específico, ela ainda não consegue brincar com você, troca de turnos, ou uma brincadeira mais de faz de conta. Então, você vai começar do nível que a criança está. Qual é o nível de brincar dela? Qual é o nível... O que é que ela dá conta de fazer, de interação? Tem crianças que não ficam muito tempo ainda sentadas porque a criança é muito pequena ou porque ela tem uma hiperatividade. E aí, se você puder apostar em atividades mais motoras, atividades sensoriais. Então, conversar com o terapeuta ocupacional, principalmente, fisioterapeuta. Pensar em circuitos, atividades sensoriais, que ele possa explorar o ambiente, os objetos. Começar bem do começo, né? Como diz o ditado, né? Começar do mais simples para depois a gente ir para o mais complexo, né? Não já exigir da criança um nível do brincar no sentido de ficar sentado, de faz de conta e colocar para dormir, dar comida e por aí vai. A gente vai aos poucos respeitando o nível da criança, certo? E realmente, se ela está acostumada a ficar só no celular, só na TV, não dá para você, tipo, cortar de uma vez, sabe? Que eu percebo que esse seria o maior erro, né, que os pais cometem, mas é um erro que eles não fazem por mal, sabe? Eu percebo que os pais, por exemplo, assistem essa aula e ficam preocupados, ficam se sentindo culpados, angustiados, e falam, eita, meu Deus, eu tenho que tirar o celular, eu tenho que tirar isso, eu tenho que tirar aquilo. E aí, a partir de amanhã, eu não vou dar mais o celular. E aí, quer cortar o celular de vez, ou o tablet, ou a TV. E isso acaba... sendo muito difícil, porque realmente é um vício, se tornou um vício, né? Repetição, repetição, repetição. A gente acaba se apegando àquilo, e quando tira assim, de uma forma muito brusca, a gente vai sentir falta, né? A criança vai ficar muito mais irritada, agitada, porque você tirou de vez. É importante você ir fazendo aos poucos, né? Eu vou fazer uma comparação, que eu não sei se... Acho que essa comparação serve, por exemplo... Pessoas que tomam remédios controlados, né? Existe uma palavra chamada desmame, igual quando a criança amamenta. Por exemplo, se você toma um remédio de 50 miligramas, você não vai parar de 50 para zero. Pelo menos não deveria, né? O médico, ele vai orientar para você fazer o desmame, você vai tirando aos poucos. Por exemplo, você tomava 50, aí você diminui para 30, depois você diminui para 15, depois você diminui para 10, e aí você vai fazendo, não precisa necessariamente ser nessa ordem, tá? Só estou dando exemplo. E aí você vai fazendo o desmame. Então, a mesma coisa o celular, tipo, a criança, ela está lá, fica 6 horas por dia, vamos diminuir. O que é que você pode fazer? Quanto é que você consegue diminuir amanhã? e por aí vai. E aí você precisa também ter estratégias para poder saber o que você vai fazer nesses horários. Eu vou falar algumas coisas aqui, mas aí você conversa com os terapeutas, participa da Semana do Autismo, vê o que, é que eu vou falar aqui, e aí você adequa para a sua realidade. Então, cortar de vez não dá certo. Eu não sou adepta de radicalismos, porque não funciona. Verdade seja dita, não funciona. Isso, não vou dar durante a semana, só vou dar o final de semana. Certo, pode ser um combinado, uma regra que você fez para o seu filho. Mas se você fazer isso de vez, sabe, é muito complicado. Você tem que realmente respeitar que... É que nem você. Você consegue ficar sem seu celular de segunda a sexta? Sabe? É muito complicado, porque a gente também é muito viciado, né? Então, isso eu não recomendo fazer, certo? Cortar de vez. A partir de amanhã, não vou mais dar o celular, não vou mais dar o tablet, por aí vai. E o que fazer então, né? Já que não é para cortar de vez, mas não é para deixar a criança ficar tanto tempo assim, o uso excessivo, contínuo, faz mal. Então, o que é que a gente pode fazer? Primeira coisa que eu já tinha falado anteriormente, e vou bater nessa tecla, é o quadro de rotina. Eu não sei por que as pessoas têm tanta resistência com o quadro de rotina. Eu acredito que seja porque as pessoas não gostam de ter uma rotina, ou as pessoas não têm uma rotina muito certa, muito fixa. E ela acha que porque a vida dela, os horários são muito, como posso dizer, bagunçados, os horários são mais, assim, de trabalho, são de turno, de folga, de escala e tal. Aí a pessoa acha que ela não pode ter uma rotina porque os horários dela são bagunçados. Mas todos nós temos rotina. Por mínima que seja, a gente tem uma rotina, pelo menos... deveria, né? O horário de comer, de dormir, de fazer as nossas atividades diárias. E isso nos dá um guia, isso traz mais segurança, mais conforto, previsibilidade. E isso também traz mais harmonia para o ambiente, mais organização e tudo mais. Lembrando, eu não vou entrar muito a fundo sobre isso, porque a aula de sexta foi sobre isso, para não ser redundante e repetitiva. Mas lembrando que a gente precisa levar em consideração a dinâmica da família, quais são os momentos mais desafiadores. É o sono, então vamos começar com a rotina do sono, e por aí vai. Uma outra estratégia também que vocês podem utilizar é que para cada uma hora de tela, o recomendável seria que a criança tivesse 2 horas de brincadeira, principalmente de brincadeira ao ar livre. Infelizmente, isso hoje não é tão possível assim, dependendo da cidade que você mora, porque alguns parquinhos, algumas praças ainda estão fechadas. Mas o ideal seria que a criança tivesse esse momento aí de brincar ao ar livre, no parquinho, de subir, descer, pular, ou até mesmo brincar no quintal, de esconde-esconde, um circuito, se for uma cidade quente, que aqui está bem quente, tomar banho de mangueira, fazer alguma atividade que ele possa brincar ao ar livre, que ele possa gastar energia, né? Não seria bem um esporte, mas seria uma atividade para que ele pudesse gastar energia, certo? Então, é uma possibilidade também. O que é que você consegue adaptar aí, já que não pode sair tanto na sua casa, no seu quintal, ou até mesmo, como alguns alunos meus fazem, que moram em apartamento, naquele corredorzinho, que às vezes é até estreito, né? O corredor do apartamento, e eles fazem os circuitos ali naquele corredor, emenda com a sala, e vai aproveitando o pouco espaço que tem, né? Que às vezes não é muito, dependendo do tamanho do apartamento. Uma outra coisa também muito importante é dar um modelo. Como assim? Lembra que eu falei que é muito difícil porque nós também somos viciados? Isso foi uma coisa que me marcou muito. Essa minha aluna, né, que eu estava dando a consultoria para ela, que ela falou que o filho estava acordando às 5 da manhã e tal. Aí eu falei assim, certo, a primeira coisa que ele faz é pegar o celular e isso está te incomodando. Por que está te incomodando? E ela falou porque do incômodo, né? Porque ele ia se prejudicar quando as aulas voltarem. E eu falei para ela o seguinte, quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? E aí ela disse, pegar no celular. Eu fiz. E isso não foi um julgamento, tá? Isso foi uma reflexão que eu tinha feito dias atrás da minha própria conduta, do meu próprio comportamento, e eu cheguei a essa conclusão, e como a gente estava falando sobre o assunto, eu lancei esse questionamento. E aí eu comecei a conversar com ela, e desde então eu sempre falo esse exemplo, porque a gente é muito assim, a gente acorda e meio que já vai pegando o celular sem perceber. Pega o celular e vai responder fulano, vai responder Beltrano, vai fazer não sei o quê, vai dar uma olhadinha no Instagram, vai não sei o quê. Então, é importante a gente dar um modelo, né? E quando eu digo modelo, gente, não é modelo de perfeição, não, porque pai e mãe erra, tá? Terapeuta também erra, e muito. Então, não é modelo de perfeição, é modelo de você dizer, ah, tô cometendo erro, o que é que eu posso fazer para melhorar? Ou então, o que é que eu posso fazer hoje para ser melhor que ontem? E a gente vive assim, né? Entre erros e acertos, a gente vai aprendendo e evoluindo. Então, o que seria dar um modelo? Por exemplo, aqui em casa, como a gente é muito... fica muito tempo online, conectado, a gente criou um combinado de, na hora da refeição, a gente não usar o celular. Então, horário do almoço, do jantar, principalmente essas refeições, a gente não pega no celular. Que antes a gente ficava comendo, era uma mão na colher, outra no celular, né? Era assim. Então, a gente nem conseguia se concentrar na comida, mastigar com calma, sentir o gosto da comida, nem respondia direito o povo, nem interagia nós dois, e era péssimo. Então, uma possibilidade é essa, você também começar a dar o modelo. É, não é só você dizer a regra, a partir de amanhã, ninguém mais usa o celular durante o almoço. Se você estabelecer essa regra na sua casa, você e seu esposo, você e sua mãe, seu pai, quem morar com você, o responsável da criança, precisa seguir essa regra. Porque muitas vezes nós adultos fazemos combinados com as crianças e nós não cumprimos os combinados. E a gente precisa dar esse modelo para eles, né? Então, se você quer que a criança comece a não usar tanto telas na hora do almoço, você também comece a não utilizar mais celular ou assistir TV ou coisa do tipo enquanto almoça. Eu lembro que quando eu morava na casa dos meus pais, na minha adolescência, eu não lembro exatamente quando isso começou. Eu morei com os meus pais até os 18. Depois eu vim para a capital para fazer faculdade e morei com minha tia. Então, eu lembro que mais ou menos entre os... acho que foi entre os 12 e 18 anos, todo dia, na hora do almoço, meu pai ligava a rádio. Mas não era uma rádio qualquer, não era uma rádio legal, não era uma rádio que trocava músicas agradáveis. Sabe aquela rádio que dá notícias, e notícias péssimas, notícias só de tragédia, e na hora do almoço, você almoçar daqui, sabe? Isso trazia uma energia ruim, um clima pesado, sabe? Era muito ruim isso. E quando a gente reclamava, ele ficava com raiva e tal. Eu sabia que ele gostava de assistir, que era importante para ele, mas ele não percebia que aquilo trazia desarmonia, desunião, e que ficava uma energia pesada e que a gente comia, sabe? A comida não digeria direito. Então, isso foi muito difícil para mim. Então, hoje eu priorizo muito por ter paz nas minhas refeições, de não ficar escutando, nem vendo, nem nada disso. Nem sempre foi assim, mas é uma possibilidade também. Uma outra coisa também é você ir desacelerando aos poucos, você ir desconectando aos poucos. Lá no documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, recomenda que você desconecte de 1 a 2 horas antes. E isso também é muito difícil para a gente, enquanto adulto, é muito difícil. Porque a gente termina aqui, por exemplo, está assistindo a live, né? Aí pronto, agora eu vou cuidar, terminou a live, vou cuidar para dormir, vou desacelerar, só que a gente acaba indo para o celular. Isso é todo mundo, tá, gente? A gente tá aqui no mesmo barco, a gente tá aqui para se ajudar, para aprender uns com os outros e é isso. Então, começar a desconectar aos poucos, porque isso ajuda o nosso cérebro a também ir desligando aos poucos e descansando para que a gente consiga dormir e ter um sono reparador, ter um sono mais profundo, ter um sono de qualidade. Isso evita pesadelos, despertares frequentes, que é um sono mais leve, né? Porque você não atinge um estágio mais profundo, você acaba despertando mais vezes. Então, é importante também cuidar disso. É tanto que o médico ou a médica, pelo menos a médica que eu encaminho, sempre que ela prescreve uma melatonina, por exemplo, ela explica, ó, não adianta você dar um remédio para induzir o sono se você não faz o processo de higiene do sono, que é você ir realmente desconectando aos poucos. Então, é muito difícil, pode até fazer efeito, você tomar melatonina e pouco tempo depois você dormir, mas às vezes o cérebro fica muito agitado e você acaba tendo muitos despertares e o sono não é tão produtivo, não é tão profundo assim. Então, evitar as refeições e também se desconectando aos poucos à noite, né? Então, se a criança dorme lá por volta de 21 horas, você pode desconectar entre 19 e 20, né? Se você desconectar às 19, seriam 2 horas antes, às 21 horas antes. Uma outra coisa também é oferecer alternativas de esportes, atividades ao ar livre, em contato principalmente com a natureza, sempre com a supervisão de um responsável, né? De um adulto. Isso é muito importante, porque a criança ela também não vai ficar solta, né? Ela precisa ter um adulto para mediar isso. Eu tenho uma aluna minha, que o filho dela ama shopping. Ele ama shopping, ama shopping de paixão. Então, o negócio dele é ir para o shopping, porque ele gosta de ir para aquele game station, ele gosta de negócio de videogame, então ele gosta dessas coisas, sabe? É, então, tudo bem, é um gosto dele, ele tem um interesse muito grande por jogos de videogame desde muito cedo, e é algo que realmente faz o olho dele brilhar e tal. Lembrando de saber fazer bom uso, né, os horários e tudo mais, não tem problema. A grande questão que eu sempre conversava com ela, ela mora em outro estado, eu falava assim, por que você não leva ele ao parque? Isso antes da pandemia, tá? É porque você não leva ele ao parque para ele brincar com outras crianças, ou brincar com os priminhos, é andar de patinete, andar de bicicleta, jogar bola, escorrega e tudo mais. Aí ela diz, ah, porque ele não gosta. Aí eu pergunto, mas quantas vezes você já levou? Ela diz, ah, eu só levei umas 2 vezes. Ele tem bicicleta, mas ele anda em casa mesmo, não leva ele para o parquinho, não. Aí eu comecei a perceber que era porque ela não gostava tanto, entende? E a gente precisa respeitar isso, sabe? É, mas aí eu conversei com ela, ó, já que você gosta muito de shopping, e ele também gosta muito de shopping, né, os dois acabam combinando nesse aspecto, você pode intercalar em alguns momentos, você também ir para o parque, não precisa você parar de ir para o shopping, né, porque às vezes as pessoas entendem que é tipo, eu vou parar de fazer, nunca mais eu vou ao shopping, então nunca mais eu vou dar o celular ou alguma coisa para o meu filho. A gente tem que buscar essa dosagem, né, esse caminho do meio. E aí eu falei, você pode em alguns momentos, ao invés de você ir todo domingo para o shopping, você pode ir um domingo para o shopping, outro domingo para o parque. Ou então, como você sai nos 2 dias, no sábado e no domingo, você vai no sábado para o parque, no domingo para o shopping. E você começa a mostrar para a criança outras opções também, né, de lazer e de aprendizagens também. E eu tenho até uma aluna também que eu faço a consultoria com ela, que ela começou a levar o filho... para o parquinho, para ele andar de patinete, para ele brincar de bola, para andar de bicicleta. Hoje, com muitas restrições por conta da pandemia. Então, vai ela, o marido e o menino. É, às vezes, ele encontra com 1 ou 2 amiguinhos lá, né, que a mãe marca, mas sempre com máscara, brincando assim ao ar livre, né, com todos os cuidados. E ele tem gostado bastante, ele ficou muito feliz. E ficava falando, né, repetindo patinete, meus amigos. Ele ficava falando bastante, que ele já fala... bastante coisa, então ele ficou lembrando durante a semana e pedindo para ir novamente, porque ele gostou, porque ele ficou feliz. Então, fazer um piquenique no parque, né? Eu fui uma criança muito assim, muito, não sei como seria a palavra, assim, levada, não sei, eu era uma criança que eu gostava de subir em árvore, eu gostava de andar de bicicleta, eu gostava de jogar bola, eu gostava de brincadeiras mais assim, sabe? Eu tinha meus momentos de brincar em casa também, de boneca, na verdade era mais Barbie do que boneca, de escolinha, de escritório, mas eu também gostava muito dessas brincadeiras assim, expansivas, né, de explorar, principalmente contato com a natureza. Então, contato com a natureza faz muito bem, né, fazer um passeio no parque, na praia, enfim, é muito importante. Então, gastar energia também é importante. Então, vou pensar como é que vocês conseguem incluir isso na rotina de vocês e também a partir do que a cidade que vocês moram oferecem. Por exemplo, aqui em Aracaju, que eu saiba, tem 3 parques, né, Wesley? O Parque da Cidade, o da Sementeira e o Parque dos Cajueiros, assim, os mais famosos. Se tiver outros, eu não sei, porque eu também não sou daqui. Eu moro aqui há mais de 12 anos, mas eu saio muito pouco. E agora piorou. Então, assim, mas eu gosto muito do Parque da Sementeira. É mais próximo da minha casa, é um parque grande. Então, é um parque que eu gosto muito de fazer caminhada. Inclusive, os anúncios, não foi da Semana do Autismo, a gente gravou lá no Parque da Sementeira, porque eu gosto muito de lá. É um ambiente que me traz muita paz. Eu gosto disso, de contato com a natureza. Então, é uma coisa que as crianças também gostam e que elas... precisam também, de uma certa forma, né? A gente vai propiciar isso de acordo também com as nossas possibilidades, né? Daquilo que a cidade oferece. Mas se não tiver na cidade, se tiver um sítio, algum parente que tiver um sítio, alguma coisa que ela tenha esse contato. Tem alguns alunos meus também que moram em casa, e aí, para ocupar a cabeça da criança também em casa, né, com algo produtivo, eles fazem uma hortinha, pedem ajuda para a criança para plantar as coisas, para cuidar da terra, né, para aguar as plantas. Então, você pensa, ah, isso aí não é estímulo. É, isso é estímulo. Você está envolvendo a criança em atividades do dia a dia, atividades úteis. Ela vai se sentir participativa, vai se sentir útil, vai aprender coisas novas. Então, isso também é muito, muito bacana, certo? Então, vamos começar sempre com um pequeno passo, né? Tem uma frase que ela parece ser bem óbvia, mas ela não é tão óbvia assim, porque a gente às vezes não consegue aplicar isso no nosso dia a dia. Uma caminhada de 1000 passos começa sempre com o primeiro passo. Então, se você quer transformar algo grande, se você quer adquirir um novo hábito, você precisa começar com pequenos passos, com pequenas mudanças. Então, comece com um pequeno quadro de rotina. Pense assim, eu quero que ele use menos eletrônico à noite para que isso ajude na questão do sono dele, diminua a ansiedade e tudo mais. Então, vamos começar com o quadro de rotina do sono, vamos fazer uma higiene do sono. Se for o caso, conversar com a neuropediatra ou com a psiquiatra infantil para ver a possibilidade de se entrar com a melatonina. Ou alguns pais também fazem uso da lavanda, né, do óleo essencial. A gente usou aqui também durante o período da pandemia, foi muito bom. Então, utilizar alguns recursos para que você consiga transformar esse momento da noite um momento mais calmo, mais tranquilo, para ele desconectando e não ficar tão agitado, tão ansioso, tão irritado, certo? Um banho quente, uma massagem. Cada criança é diferente, então não posso passar uma receita de bolo. Estou passando aqui algumas ideias, algumas estratégias que os meus alunos fazem, pais de pacientes, e que a gente também acabou fazendo, porque nesse período da pandemia a gente também teve muita insônia. Então, é importante ter esse quadro de rotina e você começar a definir, sentar com as pessoas da sua casa e dizer quantas horas de celular por dia, veja a questão da faixa etária dele, ver quais os melhores horários. No final da manhã, quando eu estou fazendo o almoço, ou então no finalzinho da tarde, quando eu estou preparando a janta, entendeu? Você pode pensar algumas estratégias. Teve uma aluna minha que fez uma coisa bem interessante, eu até falei isso em uma aula aqui no aquecimento da Semana do Autismo. Ela colocou uma mesinha com alguns brinquedos e alguns livros preferidos do filho dela na cozinha. Porque enquanto ela está cozinhando, enquanto ela está fazendo alguma coisa ali na cozinha, ele está ali brincando. Às vezes ele não quer brincar, ele fica no tablet mesmo, no celular, mas ela está de olho, ela está vendo. Então ela baixa alguns jogos educativos, ele gosta muito desse vídeo com música, então, mas ela está ali, ela interage com ele, sabe? Ela pergunta, e aí? Faz alguns comentários, dá risada, sabe? Então, vai ter alguns momentos que você pode também sentar do lado dele durante uns 10, 15 minutos, até 30 minutos, e assistir junto com ele o desenho, fazer uns comentários curtos, mostrar que você está interessado no desenho também, fazer algumas perguntas simples, se ele já responder verbalmente, senão ele pode responder apontando também na própria televisão, em imagens, comunicação alternativa. O importante também é a gente utilizar esse momento como ao invés de ficar uma aprendizagem, né, passiva, você também está ali do lado dele, que ele está recebendo aquela informação de forma passiva, mas você está ali interagindo ativamente com ele, está ali trocando o tempo todo. Então, isso é muito importante. Bom, pessoal, é isso. Eu vou finalizar para a gente poder conversar um pouquinho aqui, tirar algumas dúvidas de vocês. Esse foi mais um episódio, né, do nosso Chá Comigo. E você pode acompanhar esses episódios no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, podcasts, iTunes ou outro agregador de podcasts que você preferir. Um abraço, até mais.